Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias. Hoje, dia 28 de outubro de 2021. Vamos hoje trabalhar mais um dos livros que serão utilizados na nossa imersão de estudos de novembro, dia 19, dia 20 e dia 21 de novembro. Como são muitos livros que nós trabalharemos naquela ocasião, gradativamente durante a próxima semana e ainda uma parte da outra, veremos muitas dessas obras nas aulas e oficinas. Isso costuma poupar um tempo precioso depois nas imersões de estudos, pois já propicia uma fluência importante aos que participam. A França conheceu em 1840, foi quando nasceu Rodin. Um homem que tinha uma sensibilidade, um conhecimento e uma capacidade de percepção rara. Poucas vezes vimos isso naquele período. E Rodin, vocês conhecem há filmes sobre a vida de Rodin, num dos nossos trabalhos, nas nossas imersões, nós vimos uma dessas obras mostrando, muito bonita a obra, mostrando o Rodin caminhando pelos bosques, ele parava às vezes diante de uma árvore e sentia a nervura, sentia a rusticidade, sentia o relevo da casca da árvore. Às vezes se abaixava para acompanhar uma trilha de formiguinhas. Tudo isso ele utilizava como ideias para o trabalho dele. E depois de várias, diversas viagens de estudos, quando ele retorna à França, na verdade, primeiro ele foi para a Bélgica, né? Isso, ele tinha em torno de 35, 37 anos. E lá ele vai apresentar um dos primeiros trabalhos dele, que é a Idade do Bronze, e que foi recebida com horror pela comunidade da época. Eles se assustaram, causou escândalo a apresentação daquela peça de Rodin. E, entre outras coisas, a perfeição era tão grande que alguns se assustaram e acharam que Rodin tinha utilizado uma pessoa, um corpo de uma pessoa, pelo menos, né, para fazer aquela escultura. Tamanha era a naturalidade, a perfeição que o escultor empregava aquilo. Mas dali para frente, a França passa a reconhecer o mérito daquele que viria a ser um de seus maiores artistas e pensadores. Hoje nós temos na França, para quem visita, tem as peças, muitas delas a céu aberto, entre jardins, o famoso jardim das esculturas de Rodin, e a parte do museu, a parte interna, que tem as outras peças. Cerca de 6 anos depois desse acontecimento, ele já era um homem com mais de 40 anos, é quando ele conhece a Camille Claudel, e aí o restante da história os senhores conhecem. Rodin, quando tinha, era um homem já idoso, pouco antes da morte dele, 2 anos antes da morte dele, ele procura o governo francês e ele faz uma proposta para o governo. A proposta é que ele doaria todas as obras que ele tinha para o governo, em troca de poder continuar vivendo no hotel onde ele vivia. Ele não tinha mais recursos, estava gravemente enfermo nessa ocasião, e ele viria a viver poucos meses ainda, já tinha 76, 77 anos. Um pouco antes disso, Rodin escreve textos que se tornariam uma obra surpreendente e que nós trabalharemos hoje. A primeira parte, dada a extensão, e amanhã finalizaremos com com gravuras, com imagens, sobre isso que veremos. Rodin se dispôs a fazer uma visitação a várias das catedrais da França, onde, como os senhores sabem, originou-se o gótico, né? E que daria depois, mais tarde, passagem ao Renascimento, à cultura renascentista. Pois o Rodin amava muito a arquitetura das catedrais. E ele vivia numa época, Rodin vem a falecer já em 1925, 1926, ele conheceu os problemas dos novos tempos, a Primeira Guerra Mundial, e sabia que essas catedrais e outras relíquias corriam perigo. Então, ele, preocupado com isso, vendo as construções surgindo por todo lado, indústria, automóveis, poluição, ele resolve visitar as catedrais e fazer um livro que se tornou realmente um clássico daqueles dias e para os nossos dias não é menor. Considerem, por favor, que vocês amam a cidade onde vocês vivem e que vocês gostariam de deixar algo sobre os parques, os rios, as velhas construções para aqueles que vêm depois. Como vocês fariam isso? Olhem o privilégio que nós temos, que Rodin vai nos apresentar as catedrais francesas. Vamos conhecê-las pelas mãos deste notável escultor. Alguns dos senhores que fazem viagens de estudos, durante 11 anos fizemos essas jornadas a muitos países, lembram que em muitas ocasiões nós visitamos templos, igrejas, catedrais. Talvez agora, acompanhando o texto de Rodin, aquelas visitações ganhem uma nova luz, uma nova inspiração. Rodin escreve: as catedrais impõem o sentimento de confiança, de segurança, de paz. Vocês lembram? Em muitos lugares, aqueles que fizeram jornadas de estudos, e vários dos senhores estavam presentes, lembram quando lá no norte da Escócia, nas Highlands, nas terras altas escocesas, nós fomos a uma dessas igrejas, uma catedral toda aberta, em Elgin. Ela não tinha telhado mais, toda aberta, as colunas, as naves viradas para o céu, o átrio, os pátios internos, externos. Lembram também na Espanha, lembram de Sevilha, sul da Espanha, aquela linda catedral, que é a maior igreja católica do mundo, está lá, lindíssima. Santiago de Compostela, que fizemos uma foto muito bonita diante da catedral linda. Lembram quando sentaram e ficaram observando, os olhos correndo pela decoração, do alto até lá, a parte mais baixa das colunas? Pois é isso que ele está falando, essa paz, esse sentimento que essas construções nos passam. E ele diz: aqui, considerações técnicas se fazem necessárias. Lembrem que estamos acompanhando um dos mais notáveis escultores que a Europa e o mundo já tiveram, nos falando de arquitetura. Ele diz: a harmonia nos corpos vivos resulta do contrabalanceamento das massas que se deslocam. A catedral é constituída a exemplo destes corpos vivos. Suas concordâncias e seus equilíbrios estão exatamente na ordem da natureza desses corpos vivos. Procedem destas mesmas leis gerais. Os grandes mestres que edificaram essas maravilhas monumentais possuíam toda a ciência e podiam aplicá-la. porque haviam bebido de suas fontes naturais primitivas e porque ela havia permanecido viva neles. Todo mundo sabe que o corpo humano em movimento fica em falso e que o equilíbrio se restabelece por sistemas de compensações. Por exemplo, a perna, que suporta o corpo, ao entrar sob este, é o único eixo de todo o corpo e faz sozinha, nesse instante, o único e total esforço. A perna, que não está apoiando, serve apenas para modular os graus do porte ereto, para modificá-lo, seja lentamente, seja rapidamente, se preciso for, até substituir a perna de apoio e então para liberá-la. É o que se chama, em linguagem popular, descansar, passando o peso do corpo de uma perna para outra. Como uma cariátide que trocasse seu fardo de ombro. Essas indicações têm seu interesse a propósito das catedrais também. Os balanços compensados, esses gestos perpétuos e inconscientes da vida, nos explicam o princípio que os arquitetos do arcobotante aplicaram e de que se necessitavam para sustentar os enormes pesos em seus tetos. As cores em que os pintores de que falamos, ele cita vários pintores em outro lugar, molham seus pincéis, são luz e sombra dos dias e dos crepúsculos. Os planos obtidos pelas grandes oposições que os construtores das catedrais deviam buscar não têm apenas o interesse no que tange ao equilíbrio, à solidez. Eles determinam, além disso, essas sombras profundas e essas belas luzes que dão ao edifício uma vestimenta tão magnífica, porque tudo se relaciona. O mais ínfimo elemento de verdade sugere a verdade inteira, e o belo não é distinto do útil, não obstante o que pensam outros. Então, isso que ele coloca é próprio de quem passou muitas horas dentro de uma catedral, numa posição específica, observando o sol se deslocar. O Rodin coloca isso, é muito importante que a gente considere as características daquelas catedrais góticas das quais ele está nos falando aqui. Aqui eu vou fazer um pequeno encarte, está bem? Olhem, a iluminação interna é uma das características da catedral gótica. Ela precisa ser vazada de tal forma que a luz do sol, tanto quanto possível, possa entrar nas suas naves. Mas isso acarreta uma série de questões, porque, primeiro, elas são muito altas, né? As catedrais góticas, elas têm como uma característica essa verticalidade imensa. Você entra e o olhar se perde do alto. Com a luminosidade, isso propicia um efeito nessas catedrais. É como se nuvens passassem enquanto a luz se desloca. Claro que tem muitos vitrais e outras coisas. E a impressão que os arquitetos queriam com isso é aproximar o homem de Deus. Que o homem tivesse essa ideia, né, da grandiosidade de Deus, mas também da proximidade dele. Então elas eram muito suntuosas, essas catedrais, e muito ornamentadas. Eram verdadeiras joias, obras de arte a céu aberto. E Rodin era um homem que ficava sentado à medida que o sol se deslocava. Imagine a luminosidade e os efeitos de luz e sombra se deslocando por dentro das naves da catedral. Muito bonito. Ele não fala aqui sobre o som maravilhoso dos órgãos que compunham essa paisagem também. Então ele diz que, mais adiante, a catedral se elevava para dominar a cidade, reunir em torno dela como que debaixo das asas protetoras, para servir de ponto de reunião, de refúgio, aos peregrinos perdidos nas estradas longínquas, para ser o farol deles, para atingir os olhos vivos tão longe do dia quanto os ângelos e os toques a rebate podiam atingir na noite os ouvidos vivos. A arquitetura, a mais cerebral e a mais sensível de todas as artes, dentre todas as que aqui requer mais completamente todas as faculdades humanas, em nenhuma outra intervém de modo tão ativo a invenção e a razão, mas ela também é a arte mais estritamente submetida às leis da atmosfera, já que o monumento está sempre imerso nesta. Era sempre uma preocupação de escultores como Rodin isso, né? Quando vocês encontram na internet videozinhos que mostram como se fazia uma escultura de bronze, é realmente de um trabalho, de um cuidado, impressiona. Vocês podem encontrar vários vídeos sobre isso, como também de mármore, com o cinzel, né? Como o famoso mármore de Carrara, lá da Toscana italiana, que era tão macio. Há todo um cuidado. Se a peça vai ficar ao ar livre, né, há todo um cuidado. Aqui em Porto Alegre nós temos o símbolo, né, da cidade, que é o laçador, que fica junto ao aeroporto. Agora retiraram dali com todo cuidado. Vai passar por muitos meses de restauração e depois será colocado de volta o laçador diante do aeroporto. É uma estátua ao ar livre, uma escultura ao ar livre. Então, o arquiteto que faz uma catedral e que o Rodin considera uma arte, ele precisa se preocupar tanto com os elementos da suavidade, como um quadro que você guarda dentro de casa, muito longe das intempéries do tempo, mas também precisa se preocupar que seja algo muito forte, uma combinação difícil por vezes, né? É disso que ele está falando aqui. E sem falar que ele precisa utilizar os contrastes luz e sombra, e Rodin se admira, porque ele diz: o arquiteto, tudo que ele tem são os planos geométricos, e é com isso que ele vai trabalhar, ele não tem mais nada. Não é como um desenhista, não é como um poeta, que tem muitos outros recursos. O arquiteto precisará se esmerar nisso aí. Ele diz, uma obra-prima, aqui ele está se referindo a essas catedrais, uma obra-prima é necessariamente uma coisa simplíssima, que só comporta, vamos repetir aqui, o essencial. Todas as obras-primas seriam naturalmente acessíveis à multidão, se a multidão não tivesse perdido o espírito da simplicidade. Mas mesmo nessa época em que as multidões se tornaram incapazes de compreender isso, é não obstante com o sentimento popular, com uma alma de multidão, que o artista deve viver para poder conceber e criar uma obra-prima. A arquitetura gótica, que supõe a presença da multidão, que é destinada a esta multidão, fala a ela numa linguagem muito simples das obras-primas. O monumento conduz a luz e a sombra e as governa por meio dos planos segundo os quais as recebe. Vocês podem estranhar isso que ele está dizendo, né? Como assim? Uma catedral gótica é simples? Sim, ela é simples, porque uma catedral gótica, lembrem, o tema último é a religiosidade, é Deus. Está tentando aproximar o homem de Deus, portanto, ela é muito simples, perto daquilo que ela se propõe a representar. Né? É disso que ele, é nesse sentido que ele coloca essa simplicidade. Então, o Rodin olha para seu povo com aquela maneira que, quando ele já era um homem idoso, era uma das características muito fortes já dele agora, que era a afetividade muito grande, muito, muito esparramada. E ele se pergunta, porque ele se dá conta, né, que ele vai convidar as pessoas para entender uma catedral, algo que já na época dele era tido como algo para intelectuais, algo muito chato, que já não tinha sentido, que prédios já podiam ocupar lugar. Então ele estava querendo mostrar para essas pessoas que não era assim, que estavam diante de uma verdadeira escultura, de uma joia, só que em tamanho gigante. Então ele diz: por onde começar? Não há um começo. Olhe, aborde por onde você quer chegar. Pare no primeiro elemento que o seduzir você e trabalhe. Você entrará pouco a pouco neste mundo. O método nascerá das proporções do seu interesse. Os elementos que seu olhar separar, em primeiro aspecto, serão para você analisar. Vão reunir, vão unir, compor o todo. Se quiséssemos compreender a arte gótica, seríamos irresistivelmente levados de volta à verdade simples. Muitas vezes é com as coisas de aparência modesta que mais aprendemos. O trabalho é misterioso. Ele concede muito aos pacientes e aos simples. Recusa aos apressados e aos vaidosos. Ele atende ao aprendiz, recusa ao aluno. E um dia a maravilha nasce das mãos do modesto trabalhador. Onde eu compreendi a escultura? Nos bosques, olhando as árvores. Foi lá que eu aprendi a escultura. Nos caminhos, observando a construção das nuvens, no ateliê, estudando o modelo, em toda parte. Salvo nas escolas, lá eu não aprendi escultura. O que eu aprendi foi com a natureza. Tratei de pôr isso nas minhas obras. O gótico introduziu os jardins. O gótico trouxe os pomares. Depois a floresta, o rochedo. Todos os legumes amigos do lar, todas as lendas amadas também pelos pobres, todos os detalhes mais delicados, assim como os mais sublimes episódios da vida. Ele não se contentou com tomar emprestado da natureza. A flor e o fruto, estes são os modelos do gótico. Aprende-se muito estudando as concordâncias, as correspondências, as analogias, porque a mesma lei vai reger a vida moral, a vida sensível, contanto que já se tem o sentimento dessa lei geral, e os góticos já o tinham. Interessante que ao ler isso, a gente lembra muitas coisas, né, de Rodin, quando, por exemplo, a famosa porta, que é baseada na... que ele ficou um trabalho que ele não terminou. Ele fez, inspirado em Dante Alighieri, na Divina Comédia, a entrada no inferno. E aí, ali ele constrói aquela famosa escultura, O Beijo, que é belíssima, né? O casal se beijando. E como ali era um ato que não era lícito, porque era uma cena de adultério, eles estavam condenados àquela porta. E a porta era a própria a descrição de Dante da entrada para o inferno, mas ele não terminou. E ali há muitos motivos góticos impressos, bem como ele coloca aqui. Olhem onde Rodin foi buscar suas inspirações, né, para aquilo tudo, para no gótico. E ele diz: eu sei que neste momento o homem está sofrendo. Ele se refere aqui ao homem europeu. E ele andou por muitos lugares na Europa e conhecia bem vários países, então ele estava falando deste homem. Ele pede mudança, este homem. Todo um mundo se agita e nós ignoramos tudo, não percebendo as proporções, os limites, a harmonia. Como quer que seja, o homem já conheceu, antes da nossa época, muitas mudanças. Ele sempre soube atravessá-las, sem sacrificar o passado ao futuro, sob o peso dos séculos, as esfinges e os templos ainda perfilam no horizonte, sua augusta serenidade. Roma, depois do Egito e da Grécia, deixou por toda parte a marca indelével de seu caráter paciente e orgulhoso. Os meios de compreender estão em torno de vocês. A catedral é a síntese do país, e eu repito, rochas, florestas, jardins, sol do norte, tudo isso está presente. Resumido, neste corpo gigantesco, toda a nossa França está nas catedrais, como toda a Grécia está resumida no Partenon. Ele diz que ele não ignora que hoje a escultura já não, a arquitetura já não comove muitas pessoas, porque, nas palavras deles, os aposentos em que aceitamos viver não têm mais esse caráter, são caixas cheias de móveis em michórdias. O estilo, amontoamento reina em toda parte. Como poderíamos compreender a unidade profunda da grande sinfonia gótica? Os góticos empilharam pedra sobre pedra, cada vez mais alto, não como gigantes para atacar Deus, mas para dele se aproximar. Para compreender as catedrais, basta ser sensível à linguagem dessas linhas acentuadas pela sombra e reforçadas pelo degradê dos contrafortes lisos ou ornados. Para compreender essas linhas, ternamente modeladas, seguidas e acariciadas, é preciso ter a sorte de estar amando. Não é com a razão que nós vamos entender essas coisas, então. Por último, ele nos diz, quando eu era jovem, eu amava, sem dúvida, o rendilhado gótico, mas é agora que eu compreendo o papel e admiro a força desse rendilhado. Ele acentua os perfis e enche-os de seiva. Vistos à distância, estes perfis são como que encantadoras cariátides, abraçadas aos alisares como vegetações que modelam a linha reta do muro. Foi pouco a pouco que eu cheguei às nossas velhas catedrais, que pude penetrar o segredo de sua vida, incessantemente renovada sob o céu mutável, e agora eu posso dizer que devo a elas as minhas maiores alegrias. Eu gostaria de encerrar o nosso trabalho de hoje mostrando uma das catedrais. Amanhã nós vamos ver toda a segunda parte deste livro lindo, e ele pontua várias dessas grandes catedrais francesas. Então amanhã nós teremos, ao mesmo tempo que a apresentação dessas catedrais, imagens. Mas para vocês terem uma ideia, como encerramento do nosso trabalho de hoje, eu vou partilhar a tela e mostrar uma dessas lindas catedrais, que é a Catedral de Amiens.